Daf Samarva, página 66, meia meia. Vamos começar na 14ª linha, de baixo para cima, na página 66. Dois pontos. Amar Mor. Concluindo o assunto de gafanhoto que começamos ontem, Agmará diz, vai questionar duas coisas que foram citadas na Barraita. Só para resumir, ficamos com Machloket entre a primeira ideia da Barraita, Tanakamá da Barraita, que sustenta que, por causa dos limudim que ele fez, que o gafanhoto com cabeça comprida, esticada, é proibido, mesmo tendo os outros simanim, e de acordo a Tana da Rabi Ishmael, ele aprende isto de Tzadá Shavé, que é permitido. A Gemara, nos dizeres da Barraita, tinha dito assim, Amar Mor, Ishem o Hagav, Yacholem bo kol simanim alalo. A Gemara trouxe o Hagav, como dizendo, se o nome dele é Hagav, pode ser que tinha uma família a dizer, já que o importante é o nome, se tem o nome Hagav, pode ser que não tenha os outros simanim. Temos Lomar Lemineu, para isso preciso Lemineu, que tem que ter o simanim. A Chiuk bo kol simanim alalo. Ponto, até aqui a Barraita. Em bo kol simanim alalo, mecheteti. Arbe bechargol ketiv. Pergunta a Gemara, se não tem todos os simanim. Se não tem todos os simanim, como se vai aprender que qualquer hagav, só porque se chama hagav sem simanim? Mas está escrito Arbei Hargol. Arbei Hargol, que é o primeiro e o terceiro da lista da Torá, que eles têm os simanim. Então diz a Gemara, diz assim, o Afamina seria o seguinte, e lo que tiv Sol'am, se não estaria escrito o segundo que é Sol'am, que é de cada Marta. Hasta dichtiv Sol'am le Rabuy Rosh Aruch. De acordo a Tanakama, agora que está escrito Sol'am, perdão, de acordo a Tan Rabbi Ishmael, que está escrito Sol'am, que veio acrescentar aquele que tem a cabeça comprida porque está a mais, e Malir Bename Koldeu, então vamos acrescentar o importante, o nome, que seja como o nome daqueles que consta na Torá, mesmo não tendo o Simanim, Kamashmalam, por isso veio Lemineu para me dizer que tem que ter os quatro simanim. Mas a conclusão é a mesma, certo? De acordo com o Rabi Ishmael, tem que ter os quatro simanim. O único que acrescentamos é aquele que tem a cabeça esticada. Bom, depois, agora a Gemara pergunta uma questão técnica. Tanakamá, quando citou a tradução dos quatro que está escrito na Torá, citou diferente de Rabi Ishmael. Mas se na Atam de Amarta Sol'am, Solam, que está escrito na Gemara, era Rashon, e Hargol Zenipol. O Maishnaha, em Tana de Rabbi Ishmael, está escrito de Amarta Solam, Enipol, e Hargol Zerrashon. É o contrário. Responde a Gemara, Mor Kiatre, Humor Kiatre. Cada um conforme essa cidade, os nomes eram diferentes. Mas a tradução que eles usavam era diferente, mas não muda. Os tipos, né? Que aqueles que estão escritos na Torá são aqueles quatro mesmo. Muito bom, agora terminamos com o gafanhoto, passamos para os peixes. A Torá, perdão, a Mishnah diz, Bedagim, Kol sheyesh lo snapir bekaskeset. Nos peixes, todo aquele que tem senapir e casqueset. Senapir são as barbatanas, as asas, que, vamos chamar assim de asas nadadeiras, que o peixe anda, inclui também aquela que tem na coluna. Tem peixes que tem.
Quem disse?
É? Isso é snapir também. De acordo ao desenho nos livros que consta assim, certo? Isso também inclui snapir. Muito bom. Diz a Gemara assim: Tano Rabanan. Elo achav ve'atid legadel lahar zman. O que acontece se você tem um peixe que agora não tem, está pequeno, tipo sardinha, e agora está liso, mas vai crescer. Kegon, por exemplo, inclusive a Gemara traz exemplo, a Soltanit Be'afian.
Soltan Ibrahim.
É? Soltanit Be'afian, são dois tipos de peixes que têm essa característica.
Turina.
Diz a Gemara, Areze Mutar. Areze Mutar, é permitido. יש לו עכשיו ועתיד להשירם בשעה להשירם ועתיד להשירם בשעה שעולה מן המים תן אגורה הנה אורה כבוסה פסקה אלי דסקסקה סי Se llama Tagoro, ¿no? Kegon. Por ejemplo, toma series de pages aquí así. Akunas, Apunas, Kaspatias, Axapatias y Atunas. Son nomes persas, dice Rashi. Algunos de los Rishonim dicen que algunos tipos de atún, por eso no fue antes tunina que atún, tengo algunos tipos de atún que son así, que les pierden las escamas cuando tiran. Atún es una familia muy grande. Entonces, hay algunos que son inclusive temeim, pero hay algunos que tienen esa característica. Entonces, todos esos que pierden las escamas cuando você tira da agua, entonces, ¿de dónde se te sabe? Arezé también muta. También son permitidos. Se considera que la especie tiene escamas. Muy bien. Dice Akmar así. Tnanata. Estudamos en Masejet Nida. Kol shi yesh lo kaskeset, yesh lo snapir. Todo peixe. Você tem, vai na feira e tem um peixe que só está com escama. O sujeito cortou todas as nadadeiras. Então, certo, yesh lo snapir. Não precisa nem procurar snapir. Se tem kaskeset, Tahor. ¿Está cierto? Cacha. Ve yeshe yesh lo snapir, ve en lo casquese. Ahora, al contrario, sí, tienen peces que tienen nadaderas y no tienen escamas. Yesh lo y coche que en sí tienen las dos, yesh lo casquete, yesh lo snapir, dak tahor. Todas esas tres posibilidades, e dak tahor. Yesh lo snapir, ve en lo casquese, dak también. Si ten snapir y no ten casquese, exactamente. Entonces, pregunta a Agmará, ¿Mirde a casqueset casamjinan? Ya que vos se apoya son las escamas, ¿Lichto rachaman a casqueset, velo lichto snapir? La Torah podía solo falar casqueset, ¿para qué faló de snapir das nadaderas? Responde Agmará, ¿y catab rachaman a casqueset? Si la Torah solo diría casqueset, velo lichto snapir, velo katab snapir, avamina amai kaskeset, snapir. Eu diria que a tradução da palavra kaskeset são nadadeiras. Vafilu daktame, quer dizer, mesmo tendo nadadeira seria suficiente. Katarrahamana snapir ve kaskeset. Pergunta a Gmará, beasha de katarrahamana snapir ve kaskeset, mimai de kaskeset de bushau. E agora que a Torá escreveu os dois, porque você decide que a tradução de casquese te escama y a traducción de snapir en nadadera. Ahora vos me dice que si estaría escrito solo un, vos explicaría nadadera. Bueno, tal vez la traducción sea lo contrario. Entonces dice para dichtiv.
Es otra cosa.
Vesirión. Está escrito en Goliat. Sirión. Él tiene una armadura. ¿Cierto? Cuando veo. Sirión cascasimu. Era Sirión tipo escamado, dictiv, que si no cascasimu la bush, punto. Entonces pregunta Agmará, entonces si así, belirto, entonces una vez que vos ya tenés un pasuk, entonces vuelta a pregunta. Entonces vuelta a pregunta, belirto, rajamana casquese, te lo belirto, snapir. Entonces otra vez otra pregunta, ya sabe la traducción de casqueset por causa entonces si usted ya sabe la traducción y no va a me confundir, entonces pashut ama Rabbi Abao de Gentana de Rabbi Ishmael le ha dicho Rabbi Adir, realmente no precisa escribir, ¿cierto? No precisa escribir, usted podría llegar a ese punto. Certo, você poderia chegar a essa tradução sozinho, mas de qualquer forma a Torá escreve, às vezes só Leagdin Torá, Leagdin, certo? Essa é a explicação mais simples disso de Leagdin Torá,
não precisa falar casquete, fala só, basta snapir, acabou.
Está certo, então na realidade...
Não basta casquete, so, esquece. Não precisa de
snapir. Isso. Bom, até agora... Bom, vamos lá. Dice así, Tano Rabbanan. Mi mashma, presta atención. Vamos a ver los dos pesukim que la Torah fala sobre los peces. Está en la letra Aleph de la página, del lado izquierdo, y en la letra Dalet. Está en la letra Aleph. Etzeto gelum mikol asher b'mayim. Ese es, ustedes comerán todo lo que tiene agua, Cola Sherlo, Snapir, Becasqueset, todo aquel que tiene nadaderas y escamas, Bamaim, otra vez otro repechi, Bamaim, Bayamim, los mares, o los ríos, Banejalim, Yamim, mares y ríos, o tanto gelo. Continúa el siguiente paso, que está en la letra Dalet aquí, Vecola Sherlen, los Snapir, Becasqueset, Bayamim, o Banejalim. Y todo aquel que note, senapir y casquese, nos mares y nos ríos, mi col sheretzamain, mi col nefeshahaya sherbamain, todo ser vivo en agua, sheketzem lahem, e abobinabel, para vosotros no pueden comer. Entonces la Torah está redundante, porque si ya la Torah en el primer paso ya dice que todo que tiene escama come, que es que si vos no tenés, no come. Entonces para que la Torah precisa repetir, no come aquellos que no tienen. O fala o segundo, y acabó. Está en un rabanán, ¿cierto? Mishma sheneemar ejol et sheyeshlo. Coma aquel que ten. He permitido aquel comer que tiene escamas. Shomea ni alto jalechenlo. Ya entiendo que no coma o que no ten. Mishma sheneemar y un pasuk no segundo que dice alto jalechenlo. No coma, he prohibido comer aquel que no tiene escamas. Shomeani, ejolet mashieshlo. Hazla mashnan, porque la Torah repitió. La abor alaf, vease velotase. Para transgridi duas. Empezó como un peixe. También transgridi mitzvah tase. Porque lav abba michlal ase, ase. O sea, un lav, un negativo, una mitzvah negativa que se aprende a partir de una mitzvah tase. Todo aquel que tiene escamas se come. Así la Torah dice, mitzvah ta'aseh. De ahí vos aprende que si no te no come, es un lav que viene a partir de un ase, es un ase. No ten punición de lo ta'aseh, ten punición de ase. Y un segundo, es lo ta'aseh, no comerás. Muy bien, hasta aquí es la parte fácil del daf. ¿Está bien? Ahora vamos lá, no es difícil la próxima parte, mas vamos a tratar sobre. ¿Eh?
¿Es que es obligado a comer peixe?
Que obligado.
No, se
no, no, el mitzvah tase, que es que cuando vos come, come ese. ¿Cierto? Entonces, te mitzvah tase. No, ten dos tipos de mitzvah tase en toda la Torah. Entonces, ten hiubi, ten kiumi, o sea, te mitzvah tase, obligado. Tengo mitzvah tase, que cuando vos está en esa situación, se hace eso.
No, no tienes.
Sim?
Não, não é isso.
Por exemplo?
É que se você não comer, se você comer o outro, você vai estar operando a mitzvah da se. Mas não que quando você comer, você vai estar fazendo uma mitzvah.
Não, não está fazendo uma mitzvah. Você tem que comer esse.
Não, se tem dois, você vai escolher esse. Também não está fazendo mitzvah nenhuma. E se tem dez, você escolhe
só que você também não está fazendo.
Se você comer o outro, você está operando
a mitzvah da se. A mitzvah da se que a Torá te manda comer esse.
Ainda, eu estou operando a mitzvah da se. Eu estou operando, não estou fazendo uma lota se.
Isso.
No, ahora en el segundo paso.
Ahora
el segundo paso que dice: no comerás aquellos que no tienen snapir becas, que se transmite como te hace.
La diferencia es que no tiene malcuto.
Entendi, pero si no es eso. Ok, pero si ya comes un pedazo de peixe, no puedes hacer dos averotas.
Eso.
Você não pode.
Pode. Faz a média duas, uma C e uma nota C.
Normalmente você não pode fazer
duas. Sim, sim, sim. Não, não. Faz. Não, é isso que você está falando de outra coisa. É outra coisa. Eso en otra situación, que usted entra una, no entra otra, no entra una segunda prohibición. Pero eso aquí no es, a misma, el mismo pedazo tiene dos mitzvot separadas. Es como un cara que come sheret zamaim, o sheret katora repitió varias veces, tiene varios pecados. Bueno, muy bien. Ahora,
¿es aquí fácil?
Nos, ese pasú que a gente leo aquí, tiene algunas palabras de más. Por ejemplo, el primero, etze tohelu, tohelu mi kol asher bamaim. Area Torah, no finzinho do pasuk, de repente diz: O tanto gelo. Para que diz no começo? O tanto gelo está escrito depois. Então, nós vamos agora falar sobre um assunto muito interessante. Sobre Sheretzamaim, vamos chamar assim: vermes, coisas que crescem na água, que em determinadas situações são permitidas. Comerlos junto com a água, bom, tem muito bom de Lishonim, vamos falar junto com a água, mesmo que não tenha escama. Vamos lá. Por exemplo, você deixou um balde com água parada, certo? Com tampa. e criou quem não veio o bicho lá fora, tá bom? Lá dentro criou o minhoquinha. E a pessoa bebe a vira o balde na boca e bebe à noite no escuro, sem filtro. De Jaim, certo? Já foi competir com
eles.
Então agora nós vamos ver que aonde se aplica esse éter e quando se aplica, na verdade é que tecnicamente são nos Rishonim e tudo mais, está escrito, e assim consta na Gemara em outros lugares, que esses tipos de vermes que se procriam sozinhos e são assim extremamente pequenos, eles não se procriam através de Piria Beribia, quer dizer, através de eles crescem.
Não é sexual, é isso. Reprodução assexual.
Está certo, mas muito pela ciência hoje é meio difícil isso, existir isso, de fato. Porque hoje, com microscópio, dá para ver que exatamente eram ovas muito, 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 muito pequenas. Yeah. Mas tudo bem, vamos lá. Mas tem Bekitsu, não existe esse conceito. Vamos lá. Então agora, vamos lá. Diz a Gemara assim: Tohelu mikol asher bamayim. A primeira frase do Pasuk, Tohelu kol asher bamayim, está a mais, outra vez. Por que está a mais? Porque a Torá no fim diz o tanto gelo. Rashi já diz, porque normalmente a Gemara pergunta da segunda vez que a Torá repete, não a primeira frase. Certo? Estou abrindo um parênteses. Uhum. Se você tem a mais, é a segunda frase, não a primeira. A primeira voz é necessária, o tanto gelo. Só que da segunda não posso fazer a drasha. Porque a segunda está escrita depois de Sinapir e Kaskeset. Então por isso faço a drasha da primeira. Então vamos lá. Tohelu mikol asher bamayim, mata moldomar. Quem me vai ensinar este pasuk, esta frase do pasuk, Sheahol, oil veitir ben furash, veitir besatum. Já que a Torá, nos dois pesukim, vamos ver isso, Bezrat Hashem no daf da manhã, a Torá me liberou esses bichinhos que crescem e se proliferam na água. En una me escribió Mefurash y en otra Satú. No vamos ahora a entrar en un mérito. ¿Dónde está escrito Mefurash? ¿Dónde está Satú? Mas no importa. Ma que se itir Mefurash, lo itir el Abekelim. Así cuando la Torah me permitió, ¿cierto? Me permitió esos vermes que crecen en agua. Me permitió apenas cuando ellos se proliferan en los Kelim, cuando están dentro de utensilios. En un balde, en una bañera. Af que sheitir bistam, lo itir el abekelim. También cuando liberó bistam, sin estar mefurash, me liberó en kelim. Então, teóricamente, sería una restricción. Esta permisión estaría restringida apenas a kelim. Utensilios, cuando você tem agua parada en un utensilio.
Mas quem disse?
Minain.
De onde que tem que ser en kelim?
Do satum. Do mas, outro passo. Por isso que nós não vamos entrar agora nisso. O Satum e Mefurash, mas você acredita na Gemara até agora, que vai te dizer, a Gemara vai falar isso, vai ser o Daf da manhã, porque é quase o fim da página, da próxima página, mas a Torá, quando itira, itira só em Kerim, a priori. Por isso, Minayim le'rabot borot shechinu me'arot. Onde eu sei que se você tem água
no poço,
em uma cisterna, não manancial. Borot shechin me'arot é água, ou água de chuva, ou água, certo? Só que está num poço. É água junto de chuva, ou água que tem, mas não é manancial. É água parada, mas
coletada,
mas não é kelim, está na terra. De onde eu sei que se nessa, em um poço de água, você pode se agachar e beber sem olhar se tem vermes ou não, que é permitido, se shoheve, shotemehem. Daqui alguns rishonim aprendem que você não pode pegar um copo. Você tem que beber direto. Hein? Que só aí é permitido os vermes. É, não que se você já separou ele do coiso. Se chover, se tem mesmo. Não pode fazer um...
Mas é um clima.
Tá certo? Não, mas não, vai. Você já separou ele. Você te separou. Não, bueno, tá bom. Não, esquece o que falei. Tchau, vai, vem embora. Minai le rabot, borot, shechim, mearot, se chover, se tem mesmo. Benonimna. E não é proibido. Tamud Lomar, para isso vem essa frase do primeiro Pasuk. Tohelu mikol asher bamayim. Quando a Torá diz a mais, esta primeira frase. Etze tohelu mikol asher bamayim. Porque a Torá no fim do Pasuk está escrito tanto tohelu. o que tensa na peruca, porque a Torá repetiu lá em cima e diz, ou foi redundante, Tohelum e Kolashalom, aí, para te dizer que esses vermes são permitidos, mesmo não tendo escamas, quando estão em Borot, Shechin e Me'arot. Então, encontramos o Eter em duas. Em Kelim, está praticamente vai, claro.
Vai tudo, vai para o rio também.
Vamos ver, vamos calma. Tchau. Talmud Torah Shamay, ponto. Echanitir Bekelim, donde a Torah permitiu os vermes, esses vermes que não têm escama nos Kelim, dichtiv, etze tochelu mikol asher bamaim, não é da começo da frase, da continuação. Bayamim ubanechalim, quando a Torah te exige snapir bekaskeset, é aqueles seres vivos que estão nos mares e nos rios. Dehi'it le'echol, que nos mares e nos rios, si tem escamas e nadadeiras, você comerá. Delet le'lotichol, ha'bekelim, de aí você aprende e deduz, que se não é bayamim u'manechalim, se não é nos mares e nos rios, afalgav delet le'echol. Mesmo que não tenha escama, esses vermes são permitidos. Então pergunta Agmará, Ima bekelim afalgav de itle lotichol. Está certo? Talvez a Torá vem te falar uma jumbra. A Torá te diz, olha, quando tem escamas nos mares e rios, pode comer. Mas se não está em mares e rios, se tem ele e isso na, em uma...
Criador.
Criador. Sim, que tem um peixinho em casa, como se chama?
Aquário.
Um aquário.
Não pode.
E que ele, mesmo que tenha escama, não pode. Talvez isso vem te falar a Torá, vem te falar uma jumbra. Los alcadatach, não pense que Kelim é mais hamur. Por quê? Dichti, pois no outro pasuk, na continuação, quando te fala a Torá o negativo, e a Torá te diz, Vekol asher elos napir bekaskeset, bayanim achalim. Todo aquele que não tem escamas, apenas nos mares e nos rios, mikol shetzmaim. Bayamim o banechalim delit leotichul. São os mares e rios que não tem escama, não pode comer. Ave Kelim, afalgav delet le echo.
Outro.
Então até aqui, que diz assim, que se você, se você diria, então, outra vez, que aprendemos? Aprendemos o seguinte, vermes que não têm escamas, não apenas em Kelim é permitido, da primeira frase, Mikol etzetohel mikol asher bamaim, não só apenas em Kelim, também em água, juntada, colhida, parada na terra, como nas cisternas, Borot, Shechim e Me'arot, também é permitido.
Você já aprendeu daqui?
Para comer, consumir, pode beber água assim, mesmo que tenha bichinho.
Pode pegar, separar
e... Não, separar, bueno, aí já entra, isso que eu falei antes, que entra em Machloket Rishonim. Que entra em Machloket Rishonim, tem muito Machloket Rishonim sobre isso, se pode fazer, certo, um petisco, dos vermes que tem nos Kelim, certo?
Se tem esse passo, se tem esse segundo passo para dizer que pode...
Vamos, já vamos voltar, a Gmará vai voltar, calma. Vamos lá. Diz a Gmará assim, Vima, pergunta a Gmará assim, Vima, diga o seguinte, para que você precisa, o importante, a chave aqui da sua é o seguinte, a gente usou a primeira frase, Tohelu mikol, etze tohelu mikol asher bamaim, para te incrementar, que esses vermes são permitidos em Borot, Shechim e Me'arot. Diz a Gemara, para que eu preciso esta frase? Se pode fazer um klal, um prato klal. Vamos lá. Veima. Bamaim, aqui, presta atenção, um klal, um prato klal é um pouco raro. Por quê? Porque se nós vemos o pasuk, vamos ver o pasuk Alef de novo. Etze tohelu mikol asher bamaim. Maim. Asher bamaim, que onde é? Efos de amaim. Colmacom, klal. Depois a Torá repete de novo, se na pílula quer dizer, Bamaim, de novo, Bamaim, Gershondov, claro. Bamaim, também é outra vez, claro.
Claro.
E depois diz, Bayamim o Manechalim, que esse seria o Prat. Isso que está escrito, claro, claro, o Prat. Então diz assim, Vima, Bamaim, claro. Bayamim o Manechalim, Prat. Claro, o Prat. En Bichlar el Amasio Aperat. Para que você precisa um pasuk para te liberar? Aré, quando a Torá te diz Bamaim, é claro. Que tudo que tem água é permitido comer. Bayamim Benechalim, precisa ser na pirbe casqueset. E só em Yamim Benechalim. Yamim Benechalim, in. Neitzim vejaritzim lo. E agora, que ganho com isso? Que ganho com esse claluprat? Só claluprat. Que ganho com isso? Ganho o seguinte: que não somente se esses vermes que não têm escamas são permitidos nos kelim, os nos borot, também em neitzim vejaritzim. Neitzim vejaritzim são minas de água, poços com minas de água, com manancial, que estão na profundeza. Que não é yamim, não é mar, não é rio. Então, até agora você só liberou kelim e água num poço parada, colhida, certo? Mas manancial você proibiu, certo? Mas já não se proibiu. Neitzim vejaritzim, que está dentro de um poço, mas tem manancial. Então, se agora você aprende como eu estou dizendo, diz a Gemara, então você aprende klal uprat, quer dizer, ba água, ba yamim, ba maim, klal. Aí precisa ser na pirba casquese. Depois a Torá te diz, yamim minechalim sola, klal uprat, so uprat, so yamim minechalim precisa saber. Mas o resto, junção de água em outro lugar, juntada água, juntada de qualquer forma, mesmo manancial, seria permitido comer esses vermes sem escama. Então por que você não fala assim? E liberaria também as águas que estão em um poço que tem fonte. Não pegou?
Não.
De novo, presta atenção. Claro, prat, certo? De novo. Agora, até agora a gente liberou o seguinte, até agora que liberamos? Liberamos esses vermes, mesmo não tendo escama, em kelim e em borot. Borot, shechim, marot, significa que não é água juntada, colhida. Pergunta a Gemara, libere mais, como? Faça klal uprat. Vai a mim, kol asher b'mayim, klal. Que aí precisa ter-se na pílula de casa, todo. Depois vem a Torá e diz, prat, te restringe. Se na pílula de casa, só a mim enechalim. Certo? São mares e rios. Aí você precisa ser na pílula de casa. Tudo que não é mar e rio, não precisa ter-se na pílula de casa. Inclusive, água num poço que é manancial. Então mesmo água num poço que é manancial seria permitido. Então responde a Gemara, Bamaim, o segundo Bamaim é Hazar Veklal. Então agora já não é um prat, é Klal, o prat, o Klal. E agora é que é na Perat. E assim como Yamim, não é só Yamim Nechalim. Yamim Nechalim é o que é parecido a isso. O que é parecido? Manancial. E aí proíbo. Pergunta a Gemara, como você faz um klal uprat, um klal assim? Ane tre klale de semichele adadeninu. Como eu mostrei no Pasuk. A sequência está klal, klal uprat. E normalmente não se faz um sanduíche assim. Então responde a Gemara, Marrabena, que de hambre me marava, como a gente estudou em Eretz Israel, como disseram em Eretz Israel. Kol makom sheata motze shne klalot asmuchim ze laze, quando você tem dois klalim, dois klal aqui como aqui, bayamim, bayamim, bamaim, bamaim, atel prat benehem, coloque o prat entre eles, vedonam bichlal o prat o klal. E a Gemara explica como vou fazer o klal, o prat, o klal aqui, e vou dizer o seguinte, Gershon Dov, segunda linha, bamaim klal, certo? Bamaim klal. Todo. Bayamim, banechalim, prat. Quer dizer, bamaim, klal, significa que tudo tem que ter na pirba casquese para comer. Qualquer água. Mesmo um balde de água na sua casa. Quando traduz bayamim, banechalim, prat. Voltou, que sola. Depois a Torá repete de novo, bamaim, hazar ve klal. E a regra é, klal, o prat, o klal, e a tadan, e la kena perat. O que tem de especial Yamim Nechalim? O que tem de diferencial? Ma prat mefurash maim novim. O mar e os rios são águas vivas, certo? Af kol maim novim. Quer dizer, também todo aquele, mesmo água que está em um poço, mas é água de manancial, é água de uma mina, então aí é proibido comer que não tem, se não tem senapir, que esqueça. Mas Rabé, que te incrementa na proibição? Haritzim, veneitzim, leisura. Haritzim, veneitzim, que é manancial para a proibição. O Maimiet, que te excluiu e te liberou? Sim, senapir, que esqueça. Borot, shechim, umearot, letera. Pergunta, Agmará. Veima, Ma perat mefurash maim gedelim al gabe karka.
Tem dois limudim para a mesma coisa, então, por enquanto.
Não.
A gente já tinha feito esse limud.
Não, a gente não. A gente só acrescentou. Acrescentou de otanto genu para borot shehin mearot. Agora o klal, o prato klal, também está embutindo borot shehin mearot para permissão, mas está proibindo netzim mecharetzim. Daqui a pouco vamos ver para que precisa tanto genu. Beima, pergunta Agmará, já que você está com claro para tu claro. Beima, ma prad me furash maim gedelim al gabe karka. Por que você não diz e diga assim? Que o que tem em comum não é que é água que tem vida, que é manancial. Diga o que tem em comum, que é água pousada na terra. Mares e rio é água que está apoiada na terra. Afkol maim gedelim al gabe karka. O mais rabe, e vou te acrescentar na proibição, afino borot shechin mearot de Isura. E vou te acrescentar na proibição também borot shechin, água colhida, água numa cisterna. O mais miet, miet kelim, e só excluiu kelim, que apenas kelim vai ser permitido aqueles vermes sem escamas.
Aquário.
Está certo? Só em kelim, num balde, num aquário, em algum lugar. Aí é permitido esses vermes sem escamas, mas, certo? Mas, de borote, quando está junto, está ligado na terra, azul. Responde a Agmará, e aqui me respeito a sua pergunta, Saúl, e quem tohelu maianele? Para que serve o pasuk tohelu? A pasuk tohelu, vai te acrescentar, que não faça o tipo de estudo, claro, prati, me exclua borote, e me diga que borote, também está na proibição, senão borote, que água parada é igual a kelim. Também tem que sentar e incrementar que todos os shiratzim que não têm escamas é permitido também em borot shehin mearot. O que não é assim é manancial. Mais um pouco. Mais
peraí,
um
peraí. Se tiver então um peixe de couro.
Um peixe de? Não tem peixe. Não, esses negócios não são peixe. Esses negócios são vermes e coisas
assim. Por quê? Por quê? Por quê? Deixa nascer lá um peixe de couro no shehin.
Mas não nasceu lá. Tem que nascer lá.
Põe lá para nascer.
Não, tem que nascer, que essa aqui tem que ser propriedade sozinha.
Tem que ser criado tipo.
Isso, da isso.
Você não pode colocar o ovo de peixe lá e jogar lá.
É tipo o que tem na planta.
Porque se é, se não entra com a cheira da mãe, outra vez. Se você trouxe o do. Se você vem do rio, então outra vez já é de rio, de novo, a mesma coisa. É o fato, o cara levou a cesta em casa e já está permitida, então. Compra a peixeria, coloca na. Compra vivo, você aqui com a água é permitido. Vamos continuar mais um pouco. Deve Rabi Ismael Tana. Agora, Deve Rabi Ismael. Deve Rabi Ismael vai fazer o limut um pouco diferente. Vai fazer o limut um pouco diferente. Deve Rabi Ismael Tana. Bamaim. Bamaim, stepe amim, enze klaluprat. Como a regra está diferente, Bamaim, Bamaim, e depois o prat, não me diga, ele discute com o vai fazer klaluprat o klal. Se faz outro tipo de estudo. El arriba umiet. Já nós vimos, eu vou explicar isso agora de cor de novo, Rashi aqui de novo explica, já vimos isso várias vezes. Em todo o claro para tu claro existem duas formas de estudar, mas aqui Rabi Ismael discute pela sequência da coisa, porque está escrito qual é a diferença entre claro para tu claro e ribui miúd de ribui. Qual é a diferença? Claro para tu claro funciona da seguinte forma: a Torá te diz um claro, então incrementa tudo. Quando vem o prat, ele te interpreta o claro. O que eu te liberei no clal, o que eu te disse, proibido liberar, não interessa. O que eu te disse no clal se resume apenas a proibição, só atinge aqui, neste prat. Isso se você tem clal o prat. Depois vem o sanduíche, o segundo clal, e aí o clal te incrementa, mas te incrementa com ressalvas, limitado àquilo que é parecido ao prat. Clal o prat, o clal é lá, está na quena prat. Ribui, miúti e ribui funciona diferente. Ribui incrementa tudo. Quando vem miúd, o miúd não é explicação do ribui, como no caso do clar. O miúd só vem excluir alguma coisa. Vem excluir alguma coisa. Não vem a interpretar o ribui. Vem excluir. uma ou duas ou dez coisas, certo? Várias coisas. O importante é que tem uma linha de raciocínio, mas não vem a explicar o reboot.
Excluir ou selecionar? Quer dizer, ele tira do total? Ou
ele tira um pouco, mas não é aquilo só, não é aquilo que está escrito, ele vem só, mas não vem lefaresh, não vem interpretar o klal, o ribui, vem só a selecionar. Quando vem o segundo klal, então aí incrementa tudo e exclui apenas uma coisa. Assim funciona. Então, Rabbi Ishmael diz que quando o klal, klal e miut, que você disse, klal pradat, não é klal pradat, ribui, miut e vamos lá. Diz assim, deu Rabbi Ishmael tá. Bamaim, bamaim, shtepe amim. Vai chegar na mesma conclusão, na verdade, na halakha. Não vai mudar. Mas, só que o limud é diferente. Enze klal prat, era ribei umiet, bamaim, riba, ribui. Todas as águas, todos os peixes, todos os seres vivos de água, se precisas, na pibe casquese. Bayamim manejalim miet. Bamaim hazar verriba. Riba miet verriba. Riba col. Acrescentou tudo, mais rabe, inclusive na proibição daqueles vermes em haritzim venaitzim liisura. Umay miet. Borot, shechim, umearot, letera. Miet, borot, shechim, umearot, letera. Ponto. Que se está chegando na mesma conclusão. Que borot, shechim, umearot, letera. Ima, mai, riba, riba, borot, shechim, umearot, liisura. Umay miet, miet, kelim. Por que você não diz que só exclui kelim? Para permitir só em Kelim, em quem Tohelu Mayanele, então que adia, Otam Tohelu, Tohelu Mikola Shabamayan, que veio incrementar, Borot Shechin Mearot. Está chegando na mesma conclusão, que aqueles vermes que não têm escamas, na água de Kelim, e inclusive na água de Borot Shechin Mearot, é permitido. Pergunta Akmará Beifuch Ana, e por que você não fala o contrário? E você não diz que só aqueles, os neitzim, os mananciais é permitido, e borot shechim ha'arot é proibido? Responde a Gemara, que de tane matatia, como estudou matatia, de tane matatia bariuda, mai raita le rabot borot shechim ha'arot de etera. Por que você me diz que aqueles vermes que não têm escamas são permitidos nas águas cisternas, águas paradas? E você me diz naquelas poços que tem manancial que é proibido? Marbeani, borot, shechim, umearot, sheen, atzurim, kekelim. Borot, shechim, umearot, pasut. Borot, shechim, umearot, é água parada como um balde, utensílio, como uma banheira. Umoceani, haritzim, beneitzim, e excluo da permissão. Haritzim beneitzim, sheen atzurim kekelim, que não é uma água parada, certo? Ele é manancial que vai se mexendo, mesmo que tem um poço, mesmo que você junta um pouquinho de água. Então concluímos que aqueles vermes que não têm escamas, que crescem na água, se proliferam na água, se é em kelim ou em poços tipo kelim, ou seja, água parada, são permitidos de beber, mas en Neitzim, mas se é manancial, e mais ainda se é rio ou mares, é proibido. Borjo Neile, olá. Amém.